Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Chegamos ao episódio 24 do Aquele de 30 e hoje eu tô realizando um sonho bem particular, porque eu queria falar de alimentação aqui no podcast desde quando esse podcast começou. Mas daí eu pensando na pauta, vim trabalhando sobre isso e acabou que veio, chegou o momento. Eu queria saber de você que tá me ouvindo, presta atenção porque esse episódio vai ser muito bom. Eu quero saber se você já ouviu falar no Guia Alimentar para a População Brasileira. Você sabe o que é esse documento, o que que diz nesse documento. Eu confesso que apesar de me interessar muito por pautas do cotidiano, eu não conhecia esse documento inteiro, eu não tinha parado nunca para ler inteiro e eu fiz isso esses dias. E eu acho que a conversa hoje ela vai ser muito importante, assim, porque eu estou noiado sobre esse assunto e eu quero que todo mundo que ouça esse podcast também fique noiado. Quem vai me acompanhar hoje aqui nessa conversa é a nutricionista Melissa Gomes, direto da cidade de Piracicaba, se eu não me engano, aqui do ladinho, pertinho de mim, que eu moro em São Pedro. Seja muito bem-vinda àquele de 30, Mel.
Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de uma coisa tão importante que é o Guia Alimentar para a População Brasileira.
Mel, eu te falei, né? Quem me indicou você foi a psicóloga Mariana Bilha, minha psicóloga. Na verdade, eu tô parado na terapia, preciso voltar. Eu vivo repetindo. Eu repito isso toda semana, que é para ver se eu me convenço e volto na semana seguinte. E ligo para a Mari para marcar uma sessão. E daí ela participou do episódio sobre felicidade, daí ela me viu falando outro dia no Instagram sobre o guia, no, enfim, a confusão que ocorreu aí no mês passado, e daí ela me indicou, ela falou contigo, eu acho, mandou seu contato, e eu falei, nossa, que perfeito, porque chegou o momento de falar sobre alimentação aqui no podcast. Para começar, assim, eu queria que você falasse um pouco quem que é você no jogo da vida, falar um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem.
Legal, bom, então o meu nome é Melissa, mas aqui em Piracicaba as pessoas me conhecem como Mel. Eu sou nutricionista, eu me formei na Universidade Metodista de Piracicaba, aqui na Unimep, final de 2010. Fiz uma especialização em nutrição clínica na Universidade Gama Filho, fiz um mestrado em saúde coletiva na Unicamp, aqui em Piracicaba, e uma especialização em atendimento interdisciplinar na primeira infância, na Unicamp também, daqui de Piracicaba. Eu sou argentina, por isso o meu sotaque, mas eu vim aqui bem novinha, eu vim com 12 anos e eu fiz toda a minha trajetória profissional aqui no Brasil. Então é basicamente isso.
Que maravilha. Gente, ó, vou logo avisando, quem ouve aqui o podcast sabe que eu tenho gato e hoje eu não sei o que aconteceu, mas no calha, que no dia da gravação, eles estão muito felizes, então vai ter miado provavelmente esse episódio inteiro, então por favor, releve. Mel, então vamos começar. Para situar todo mundo aqui, daquele de 30, talvez muitos como eu, esse podcast que ele tenta trazer aí toda semana assuntos relacionados à vida adulta, ao nosso comportamento, às dificuldades de ser adulto hoje em dia. E acho que a alimentação ela faz parte do desafio de você sair da casa dos pais e começar a se ver como uma pessoa que faz escolhas alimentares, que às vezes prepara os alimentos ou então que escolhe outras coisas. E o Guia Alimentar, eu fiquei muito feliz, assim, por saber. Eu já tinha ouvido falar e nunca tinha parado para ler o quanto que esse documento, ele norteia muita coisa, assim. Obviamente que eu estou falando do ponto de vista pessoal, mas o guia ele existe para muitas outras coisas, para política pública. Mas daí eu queria te perguntar para a gente começar, o que é esse guia para a população brasileira, esse guia alimentar para a população brasileira, por que que ele existe?
Bom, vamos lá. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele surgiu há muitos anos com a ideia, o intuito de poder guiar as pessoas a ter uma alimentação saudável. Mas, antigamente, há muitos anos atrás, na minha época de formação, os guias eram voltados numa linguagem muito técnica. Então, quem entendia o guia alimentar era só nutricionista ou profissionais da área da saúde que gostavam muito de nutrição. Porque falavam sobre macronutrientes, micronutrientes, as necessidades diárias em miligramas de cada nutriente. Então, as pessoas ficavam um pouco perdidas na hora que liam, porque não sabiam como aplicar isso na hora de comer. Então, o nosso guia alimentar mais atual, ele trouxe uma linguagem para a população, não somente para os profissionais da área da saúde, mas trouxe várias diretrizes para que pessoas leigas, leigas no sentido que não são profissionais da área da saúde, pessoas que não entendem de nutrição, elas leiam e consigam ter uma mudança de comportamento alimentar. Então, isso foi algo que foi totalmente inovador, porque pouquíssimos guias a nível internacional têm essa linguagem mais próxima da população, e foi algo completamente inovador. Então, foi uma ideia bem legal e que as pessoas conseguem ter mais clareza de como seguir uma alimentação saudável.
E assim, gente, se eu não me engano, foi em 2014, né? Essa segunda edição que você está falando. E
Isso.
ela. E daí, assim, no mês passado, gente, por que que a gente está falando disso exatamente agora? No mês passado, setembro, ali no meio de setembro, mais ou menos, o guia ele subiu aí no palco do debate nacional, porque o Ministério da Agricultura, né, do nosso governo federal aí maravilhoso que nós temos, emitiu uma nota técnica criticando o guia e pedindo a revisão, né, da classificação dos alimentos, conforme ela é feita, né, nesse texto, sobretudo no que diz respeito aos produtos ultraprocessados. Essa nota técnica, o Ministério da Agricultura diz que a classificação ela é confusa, incoerente e que impede ampliar a autonomia das escolhas alimentares, palavras da nota técnica especificamente, né? Obviamente, a classe científica internacional aí se levantou criticando essa nota. Mais de 30 cientistas de universidades do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África do Sul, enfim, vários, enviaram essa nota, essa carta em defesa do guia. Lembrando aí que a criação desses guias por parte dos países foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, depois dessa polêmica instalada, né? Porque isso foi muito falado na imprensa. A ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, mandou devolver essa nota para a secretaria, para o setor que a redigiu. Segundo a ministra, a nota ela não tinha aí argumentos suficientes para embasar um pedido de revisão. Resumidamente, essa foi a polêmica, e daí eu acho que nesse quesito nós precisamos ficar muito de olho, porque é um documento muito importante que, infelizmente, talvez, não sei, não se fale tanto ou precise se falar mais. E daqui a pouco a gente vai falar da estrutura do guia em si, mas antes eu queria saber, Mel, assim, a tua opinião como profissional, como uma pessoa que acompanha, que tem, enfim, está totalmente embasada nesse assunto, quais que são, talvez, possíveis prejuízos, assim, de uma revisão, pensando aí, se fossem afrouxadas as classificações dos alimentos como elas são feitas, sobretudo no que diz respeito a ultraprocessados, assim. A quem que interessa, ou a quem que interessaria mexer, fazer essas mudanças, assim? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Bom, primeiro para quem não leu o Guia Alimentar, um dos pontos que o guia deixa muito bem claro e que é muito chocante, porque em 2014, quando apareceu o guia, foi o que mais nos chamou a atenção e que, inclusive, ele foi muito elogiado internacionalmente. A New York Times colocou a sua opinião elogiando o guia, porque ele faz o seguinte ênfase, que nós devemos comer na nossa grande parte do dia alimentos in natura, que são os alimentos que vêm da natureza, que não tem conservante, que não tem nenhuma manipulação da empresa, não tem conservante, não tem aditivos, que vem direto da natureza, da forma como ela vem, a gente tem que consumir. Então, lógico, com cocção ou crua, mas alimentos in natura e minimamente processados. O minimamente processado seria um arroz, um café, que passa por um processo mínimo da indústria. Evitar alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles alimentos que passam por um processo. Então, por exemplo, um milho em conserva, um atum enlatado. Evitar esses alimentos e evitar os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos como, por exemplo, uma bolacha recheada, batatinha chips, que são alimentos que têm uma quantidade de alimento in natura muito insignificante, porque esses alimentos têm conservantes, aditivos, sódio, muito açúcar, que fazem mal para a saúde, né? O açúcar eleva os índices de glicemia, podendo ocasionar diabetes, o sódio, hipertensão, conservantes, aditivos, têm uma relação com inúmeras doenças, como câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Enfim, alguns alimentos que, desses ultraprocessados e processados, quando são consumidos na gestação, eles se impactam diretamente na programação metabólica do feto, podendo impactar na vida adulta desse bebê em formação. Então, a ideia do guia é justamente desconstruir a ideia de que tem que ser consumidos esses alimentos, de resgatar a comida de verdade. Inclusive, faz essa nova nomenclatura: comer comida de verdade e não comer comida que é feita pela indústria, para evitar justamente todo esse tipo de conservantes e aditivos agregados. Aí, se aconteceu uma reforma, porque o que se discutiu foi que as pessoas poderiam ter dificuldade de interpretar o que é um alimento processado e o que é um alimento in natura. Mas o guia alimentar, ele dá vários exemplos, ele explica muito bem o que é isso, então provavelmente a pessoa não vai ter dificuldades de saber diferenciar. Mas se a gente dá uma brecha para que as pessoas comam alimentos processados, então ela não estaria fazendo uma alimentação saudável. É muito melhor você comer um milho in natura, espiga do milho, do que você comer um milho um milho em conserva, né? Aquele que vem lá na lata, que vem na caixinha. É muito melhor você comer um peixe fresco do que comer um atum enlatado. É muito melhor você comer um abacaxi do que um abacaxi em conserva. Então, se tiver uma reforma e uma interpretação errada nesse sentido, não tem como defender, dizer que os alimentos processados, eles são saudáveis, porque eles têm, como disse anteriormente, muitos conservantes, muitos aditivos. Então, a nossa maior preocupação é essa, passar uma informação errada para as pessoas que os alimentos processados podem ser consumidos à vontade.
Falando especificamente do texto, enfim, eu acredito que conhecendo a gente consegue defendê-lo melhor. Quando eu penso em alimentação saudável, agora já entrando aqui nas minhas noias, porque as noias do Caio, as noias da vida adulta. Quando eu penso em alimentação saudável, Mel, isso sem considerar o conteúdo desse guia, me vem à mente, por exemplo, a noção de dieta, porque eu acho que com o decorrer do tempo, não sei de onde que veio isso, essa associação de que alimentação saudável é uma dieta do ponto de vista estético, né? E daí é comum, por exemplo, eu dizer, ou então eu ouvir coisas como, ah, eu preciso comer menos carboidratos, comer menos gordura, preciso comprar produtos light diet, que eu acho que essa é uma das maiores enganações que existem no mercado, talvez. Preciso ver se tem açúcar no rótulo. E daí são muitas das substâncias que a gente aprende na escola, por exemplo, né? Carboidratos, lipídios, proteínas. E daí, quando eu olho pro guia, daí eu me vejo, eu sou apresentado a uma outra maneira de olhar a comida. Que é como você falou, assim, primeiro que o guia já possui essas características, né? De dividir aí no in natura, no processado, nos ultraprocessados. E daí, para mim, é uma maneira diferente de encarar o que eu como. Porque daí eu paro com essa lógica. Que talvez seja uma lógica até ultrapassada para vocês da nutrição, que é isso, né? Que é pensar: ah, nossa, não posso comer isso porque isso é carboidrato demais, isso é gordura demais. E daí eu te pergunto assim: nesse sentido, essa modificação, essa classificação dos alimentos, como que você vê isso, né? Ela é melhor, porque houve uma modificação clara, né? Na compreensão da comida com guia. Como que vocês veem isso e como que é trabalhado isso, por exemplo, na nutrição, com os pacientes, enfim?
Realmente, o conceito dieta, se a gente for analisar, quando a gente pensa dieta, a gente pensa no início, no meio e um fim, e em um objetivo. Então, a dieta pode ser uma dieta para emagrecimento, ou para ganho de massa muscular, ou para diferentes doenças que precisam de intervenções específicas, mas dá a sensação de um início, um meio e um fim. E o guia, ele não traz essa ideia de dieta, ele traz essa ideia de uma reeducação alimentar. Então, como a própria palavra diz, reeducar seus hábitos alimentares. Você não, de repente, você não tinha uma alimentação 100%, então você vai reeducá-la. E esse reeducar, ele não traz a sensação de um fim. Ela traz a sensação de um início, que nem sempre é tão fácil, que às vezes é demorado, que é um processo para se reeducar, mas que não tem um fim, que vai ser para sempre. Então, essa é a ideia principal do guia alimentar, é você se reeducar para sempre, você ter o prazer de se alimentar. E por isso, uma das tantas coisas que ele traz é o resgate da cozinha. Quando a gente aprende a cozinhar, a gente se aproxima do alimento. E se aproximando do alimento, a gente começa a ter uma relação afetiva. Então, aquelas pessoas que amam cozinhar, é porque elas têm uma relação afetiva, porque pegam uma receita da família, que traz uma lembrança boa, ou são pessoas que gostam de ver todo mundo comendo junto, em família. Então, a reeducação traz muito mais do que somente você comer a quantidade exata de carboidrato, proteínas e minerais. Traz essa ideia de você ter prazer pelo alimento, de você ter uma boa relação com a alimentação e não ter essa relação punitiva, de você achar, de você não achar que comer frutas e legumes é algo punitivo, de você entender que isso é necessário e fazer isso com prazer. Então, é essa ideia que traz o guia. E justamente por trazer a ideia que você tem que confeccionar seu próprio alimento, ele desconstrói essa ideia de você se apegar com as proteínas, com os minerais, com essa contagem, porque você vai confeccionar e todos os alimentos que vêm da natureza, eles trazem todos esses macronutrientes. Então, você vai consumir carboidrato que vem dos legumes, que vem. Ou vem do arroz, ou vem das verduras. Você vai consumir proteínas aí das carnes, mas se você não for também carnívoro, for vegetariano, você vai consumir dos grãos vegetais, e as frutas, e os legumes, eles vão te fornecer vitaminas. Então, se você constrói a sua comida feita com alimentos, com ingredientes que vêm da natureza, ingredientes que são de verdade, que não vêm da indústria, essa proporção fica um pouco mais fácil de ser consumida.
Você sabe que quando eu estava construindo a pauta e pensando, você falou de afetos, eu ia até deixar para falar mais para frente, mas eu vou puxar essa parte agora. Eu me lembrei muito da minha infância, porque é isso, assim, minha família é nordestina, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, de um bairro de classe média baixa. E daí, quando eu estava lendo o guia e pensando nessa pauta, eu percebi, olha que doido, assim, como você usou a palavra resgate, como é um pouco isso mesmo. Quando eu me dei conta de que o que a gente comia naquela época, lá em casa, era, apesar de ser uma realidade bem, bem pobre, assim, era exatamente o que o guia defende, assim. Porque na minha época de infância, não tinha refrigerante, não tinha biscoito recheado, não tinha embutido. Basicamente eram verduras, legumes, arroz, feijão e carnes, né? Bovina ou de frango, principalmente, às vezes peixe. E de repente eu me assustei, porque parece que eu acho que essa é uma característica maravilhosa desse documento. É o quanto que ele aproxima essas combinações de alimentos da realidade do brasileiro, levando em conta as especificidades do Brasil. O Brasil, que é um país continental, que, por exemplo, eu sou nordestino e morei no Acre. No Nordeste, a gente não tomava, pelo menos na minha época de infância, não se tomava açaí, por exemplo. E, de repente, no Acre, o açaí tem todas as esquinas. E daí tem outras frutas que não tinham lá. E daí eu fiquei muito reflexivo, nessa relação, assim, sabe? A alimentação, sobretudo de ultraprocessados, que é o que o guia mais orienta a gente evitar. Eu fiquei pensando no quanto que o poder, no aumento do poder aquisitivo do brasileiro está relacionado ao acesso a determinados alimentos, assim. No decorrer do tempo, talvez algumas comidas tenham se tornado sinal dessa ascensão social, né? Porque daí, quando eu penso no fast food, por exemplo, e eu já ouvi uma amiga minha, na verdade, uma amiga de uma amiga, falando que quando ela começou a trabalhar, por exemplo, o prazer que ela sentiu, quanto que fez bem para ela levar a família dela no, sei lá, no McDonald's, sabe? E pagar para todo mundo uma refeição. E o quanto que isso está relacionado realmente a esse aumento do poder aquisitivo. O iogurte, o próprio biscoito recheado, assim. E daí eu queria te perguntar como que você vê essa relação mesmo, comida e status, assim. Eu sei que são muitos fatores envolvidos, talvez a publicidade tenha, no decorrer do tempo, associado essas duas coisas, ou talvez seja falta de informação. Mas, assim, enquanto sociedade civil, sabe, como que a gente pode ampliar esse debate e pensar essas questões?
É muito interessante essa pergunta, porque eu fico fascinada. É lógico que a minha opinião é suspeita, porque eu sou nutricionista, mas como a alimentação traz muito mais do que nutrientes, ela traz um impacto social aí que agora a gente vai discutir sobre isso. Eu fiquei depois refletindo sobre a pergunta anterior, e já entro sobre o status. Para quem fica na dúvida em relação ao quanto de carboidrato eu tenho que consumir, proteínas ou minerais, o guia, ele dá exemplos de cafés da manhã, de almoço, jantar, café da tarde. Então, ele vai dar exemplos onde estão já calculadas de uma forma muito harmônica o carboidrato, a proteína e os minerais. Então, isso não deve ser uma preocupação das pessoas, e sim do nutricionista que vai fazer os cálculos e que vai se atentar a essa parte específica, porque senão a gente entra numa relação muito mecânica, e essa relação tão mecânica com a alimentação, uma relação não natural, pode gerar transtornos, pode gerar uma relação doentio com o alimento. Então, o guia, ele traz esse exemplo para quem quer realmente seguir algo mais equilibrado. Mas voltando no assunto do status, eu acho que realmente a alimentação traz isso, um status social. Eu fico muito preocupada porque as pessoas elas relacionam uma alimentação saudável como algo inacessível, como algo muito caro. E realmente, esses alimentos ultraprocessados, prontos, dão a ideia de alimentos que trazem um status, né? Então, os adolescentes gostam de ir no McDonald's porque é algo descolado, é uma ação, é um movimento que eles gostam de fazer, que é muito mais descolado do que levar um lanche natural e uma banana para a escola. Mas eu fico preocupada por quê? Porque as pessoas ficam um ciclo vicioso. Elas acham que se alimentar de forma saudável custa caro, e daí elas não se alimentam bem, consomem esses alimentos processados e ultraprocessados, que tem todo um marketing por trás para mostrar para as pessoas que é barato, mas se você faz a conta, no final nem sempre é mais barato. E daí elas ficam nesse círculo vicioso, se sentem mal, porque sabem que não estão se alimentando bem, mas não sai ali desse círculo. Na verdade, se alimentar de forma saudável, mais uma vez, são com os alimentos que vêm da natureza. Então, não, você não vai precisar comer um alimento ultraprocessado que promete ser do bem. Porque esse alimento ultraprocessado que promete ser do bem, esse sim é muito caro. Esses dias eu vi uma pipoca que é do bem, e daí quando eu vi o valor, custava R$ 15 um pacote. Mas aí você pode comprar o milho da pipoca, fazer por menos de R$ 4, um saco enorme que veio uma quantidade de pipoca gigantesco, né? Então, se a gente fracionar por porção, aí vão dar centavos. Esses são os alimentos que são caros, os alimentos ultraprocessados que são vistos como alimentos do bem, um suplemento caríssimo que você vai numa loja de mercado natural e é caro, mas você não precisa disso, a não ser que você tenha alguma patologia específica e você não possa consumir determinado alimento. Mas se você não se encaixa nessa situação, se você produz o seu próprio alimento, não é caro. E outra questão que traz essa globalização é a perda da nossa cultura. E apesar de ser argentina, eu me coloco aí na população brasileira, porque faz muitos anos que eu moro aqui no Brasil. O arroz e feijão é uma identidade brasileira, é um selo brasileiro. Assim como as nossas empanadas na Argentina são um selo argentino, o chimarrão na Argentina, enfim, é a nossa identidade como cultura. Então, quando você perde o arroz e o feijão, assim como no Nordeste também tem vários alimentos que são selo nordestino, e aí você passa a comer uma comida globalizada, você perde essa característica do brasileiro. E isso é muito ruim. Fora que, por uma questão aí nacionalista, patriota, de perder a cultura, tem uma questão nutricional. O brasileiro, pensando geneticamente, ele viveu muitos anos comendo arroz e feijão, combinação de carboidrato e proteína perfeita. Você deixa de comer e você vai sentir falta desse carboidrato e dessa proteína. Então, hoje nós vemos a cada dia mais pessoas com anemia. Porque geneticamente é um povo acostumado a fazer essa alimentação. Então, o brasileiro, ele tem toda uma carga genética adaptada para a alimentação que ele consumia há muitos anos. E os genes, eles não mudam tão rápido quanto os modismos, quanto a indústria. Eles demoram, às vezes, até milênios para ter uma adaptação. Então, isso realmente é muito preocupante.
Nossa, o arroz e feijão é realmente a nossa marca. Acho que se come de norte a sul, arroz e feijão. Pena a gente estar enfrentando tantos problemas relacionados ao arroz, que é a comida, que é a base aí da comida do mais pobre no Brasil. E daí, gente, falar em alimentação, na minha cabeça, não se pode descolar, por exemplo, de política, né? De acesso a esses alimentos. De pobreza, o Gui ele fala muito de autonomia, mas ele também é muito claro ao dizer que adotar uma alimentação saudável não é meramente uma questão de escolha. Nós estamos cientes disso. Eu tô frisando essa parte para dizer que entendemos as realidades do Brasil elas são muito diferentes, para não parecer que a gente está falando de alimentação muito sem lembrar que tem gente, por exemplo, que não tem condições de comer outra coisa a não ser um ultraprocessado, por exemplo. Infelizmente, quando se fala em pobreza, esse assunto volta à tona nos últimos tempos, porque o índice de pobreza, extrema pobreza, voltou a crescer no Brasil. Então, nós entendemos tudo isso. E o próprio Guia aponta também, existem muitos fatores, como o lugar onde a gente mora, os recursos que a gente tem, o custo dos alimentos in natura diante dos ultraprocessados, mas como a Mel falou, e é uma coisa que também diz lá no documento, no final das contas, talvez a gente tenha pouca informação, ou então a gente tenha muita publicidade, né, em relação a esses ultraprocessados, e daí ao longo do tempo a gente talvez associou que ele é mais, que eles são mais baratos, assim. Muito também, Mel, pensando, eu estava refletindo esses dias, como que, na minha realidade, né, quando eu me lembro da minha infância, que eu, no interior lá do Rio Grande do Norte, pensando também nessa relação com a cozinha, eu lembro muito de crescer com a minha avó, né, na zona rural. Ela, enfim, nas férias de final de ano, do meio do ano, a gente ia, era um lugar que não tinha, na época, não tinha nem luz elétrica, minha avó materna já falecida, e eu lembro como que era a preparação de tudo, assim, a minha mãe, as outras tias na cozinha, e conversando e preparando o almoço. Almoço esse, sei lá, o arroz e o feijão que era comprado na própria comunidade, o angu que é feito com, que é muito comum no Nordeste, uma especificidade nossa, que é a farinha de milho, e a galinha caipira que a minha avó criava e preparava do começo ao fim. Então a gente cresceu com isso, e acontecia muito também na casa das minhas tias, assim, também essa mesma reunião, a cozinha ser o centro da casa. E daí, pensando nessa relação assim que a gente vai criando com a comida, como eu me dei conta, por exemplo, que esse mito de que se alimentar, de comprar comida in natura, comprar legumes, verduras é mais caro, a gente, por exemplo, não sabe mais qual que é o produto, sabe, da estação, assim, qual que é a fruta da estação, qual que é a safra. A gente não tem esse conhecimento mais. Eu acho que a minha avó, ela tinha, meu pai, minha mãe, eles tinham qual que era o produto mais fácil de comprar naquele momento, naquele mês. E perder isso é talvez pensar que comprar alimento in natura seja mais caro, né? Porque uma forma de baratear é você comprar talvez o produto que está em alta naquele momento. E a gente não tem essas informações. Ao passo que a gente liga a televisão e a gente é bombardeado a todos os momentos pelas propagandas, assim, né? De ultraprocessados. Como que a gente pode voltar a ter esse afeto, a ter esse momento afetivo com a cozinha, assim, que caminhos que a gente pode encontrar para isso, na tua opinião?
Um dos aconselhamentos que o guia faz, tenha o prazer de cozinhar, e se você não sabe cozinhar, converse com pessoas que sabem cozinhar. Então, quando você fala, eu me lembro da minha avó, da minha mãe, no meio da cozinha, então resgate esse tipo de informação, converse com as pessoas que sabem cozinhar, senta e fale, vamos lá, eu não sei fritar um ovo, eu não sei fazer arroz e feijão, me ensina. Porque essas pessoas têm, além, provavelmente têm muito prazer, têm muita experiência e elas vão te dar várias dicas. Então, a primeira coisa é isso. É, até o próprio guia fala sobre a importância de cozinhar. Então, porque quando a gente cozinha, a gente elimina esses conservantes, esses aditivos. Tem comprovação científica, através da nossa alimentação, nós conseguimos aumentar a nossa expectativa de vida até 30 anos a mais. Então, é necessário, a alimentação a gente tem que ver ela como um remédio preventivo. E aí, essa aproximação com a cozinha você pode fazer com pessoas que sabem cozinhar ou com a internet, gente. A internet é uma maravilha nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente consegue ver muitas coisas que nos deixam para baixo, que aumentam os nossos pensamentos negativos, se a gente souber usufruir das informações da internet, é uma maravilha. É só você colocar receitas saudáveis e aparecem trilhões de opções. Uma outra dica que eu dou para quem não sabe absolutamente nada é começar com receitas fáceis. Não adianta você querer fazer um camarão na moranga se você nunca fez nada na vida, porque é uma preparação mais difícil. Então, comece com preparações mais simples, até você se sentir mais seguro, até você começar a saber lidar com a cozinha. E uma outra situação é que na cozinha não existe Não existe certo ou errado, não é matemático. A cozinha eu vejo ela como uma arte, então o tempero da sua avó é completamente diferente do tempero da minha avó, porque o tempero ele é cultural, ele é familiar, ele traz tradição, traz várias histórias por trás. Então é uma alquimia. Que por mais que você pergunte que tempero você coloca para o frango, o sabor vai sair diferente, totalmente diferente às vezes, o seu com o do seu colega que gosta de cozinhar. Porque são várias influências ali, né? Tem a temperatura, o funcionamento do fogão, a quantidade que você colocou. Então, tem um pouco. Eu me divirto com essa coisa de não sair 100% igual. Tem muitas pessoas que se sentem inseguras com esse lado, mas quando você vai pegando o jeito da cozinha, isso é maravilhoso. Eu vejo como se fosse um quadro. Jamais vai sair idêntico igual. Às vezes sai um pouquinho mais apimentado, às vezes sai mais salgado, mas a cozinha é isso. A gente não tem controle 100%. Eu acho que isso que é o mais bacana. Então, o conselho que eu dou é conversar com pessoas que sabem cozinhar e mexer na internet. E se aventurar. Se
Não.
sair errado, tudo bem.
É isso que eu falo. Eu comecei, quando eu morava com os meus pais, eu cozinhava, mas eu cozinhava muito pouco em relação agora que eu moro completamente sozinho. Aqui em São Pedro é muito comum, a gente não tem shopping para comer num fast food, alguma coisa assim. Então, acaba que marmita, por exemplo, é muito comida caseira, né? Mas assim, de uns tempos para cá, eu decidi que eu quero. Eu vejo muita beleza também nesse processo todo. E ainda que eu não seja um grande cozinheiro, eu sou uma pessoa que tenta explorar, né? Até o momento que eu tentei fazer um nhoque de batata e a minha casa parecia que tinha passado um furacão, porque tinha farinha em todos os lugares. E assim, existe um prazer que eu descobri. Que é o prazer de você ver que, ainda que eu não tenha outras pessoas comendo a minha comida, existe um prazer quando a comida está pronta. E eu não sei explicar, assim, não sei se existe um estudo biológico de que hormônio que libera, sabe, seu hormônio da felicidade. Mas quando a comida fica pronta, que você vê que você pegou todos os itens assim do zero e de repente você fez uma refeição, no meu caso que demora muito tempo para ficar pronto, porque eu não tenho a velocidade de fazer um almocinho rápido, eu tenho que ir deixando coisas mais ou menos prontas para eu conseguir. Mas existe um prazer imenso, né, de você terminar uma refeição, de você aprontar um prato que você sabe que você fez ele inteiro. É uma coisa que eu não sei explicar. E quando eu vejo alguns amigos dizendo, ah, mas eu não cozinho nada, ah, eu não sei fazer nada. E eu falei, gente, não existe não saber, né? Existe o negócio de você ir se aventurar realmente. Se eu não fosse a internet, eu não sei. Eu lembro quando eu comprei, por exemplo, a panela de pressão, que foi uma das últimas coisas que eu comprei aqui na casa do adulto, por medo mesmo de dela explodir, explodir o prédio, né, sem saber lidar. Minha mãe, né, corri para minha mãe, como que usa, quanto de água que tem, mesmo tendo no manual, porque mãe tem um negócio de um macete, né, ela sabe como que você faz o negócio. E essa relação é muito bonita, né? De você construir, de você ver as coisas que você apronta. Eu acho que esse é uma coisa que a gente pode investir, talvez, para tentar ter descobrir coisas novas na cozinha, né, Mel?
Sim, e agora eu fiquei pensando, me trouxe a reflexão aí, o seu comentário e a sua experiência, a importância de dar essa autonomia para as crianças. Porque a nossa geração foi marcada por essa dependência materna ou paterna em relação à comida, né? Muitas pessoas falam que era um local inacessível, só os adultos iam mexer na comida, não permitiam à criança o acesso, e aí, consequentemente, a gente teve que aprender na marra, né? Foi morar sozinho e teve que aprender. né? Então, se a gente conseguir fazer com que as crianças tenham uma relação mais próxima com a cozinha, que elas aprendam a manipular os alimentos e a prepará-los de acordo com a idade, então elas vão ter uma relação com o cozinhar muito mais natural que a nossa geração. Uma geração que vai entender que é necessário cozinhar. É igual escovar os dentes, dormir, nós temos que cozinhar. E isso a gente pode fazer de acordo com a idade, começar de forma muito precoce, porque cozinhar, na verdade, preparar o alimento é muito mais do que cozinhar. Então, se você põe o seu filho para preparar a mesa, colocar o garfo, os talheres, copo, isso já é a preparação do ritual comer, né? Se depois de uma certa idade, né? A partir de 5, 6 anos, ele já sabe picar alimentos, nem que for com garfinhos de plásticos para não ter acidentes, ou ele já sabe lavar, então você pode colocar a criança para fazer esse tipo de atividade. Adolescentes, começar a aprender a cozinhar, porque se eles forem estudar lá fora, eles não vão precisar das marmitas das mães, vão conseguir ter autonomia para comer o que quiserem, preparar o que quiserem. Então, a gente precisa preparar essa criançada para o mundo, né? E a pandemia, eu acho que trouxe muito essa mensagem de cuidar do nosso corpo. É muito interessante a forma como as pessoas que adquiriram COVID, cada uma adquiriu de uma forma. Uns assintomáticos, nem sentiram o vírus. Outros com sinais fortíssimos, outros com sinais leves. Esses sinais são a resposta que cada um teve em relação ao seu sistema imunológico. Então, lógico, depende de uma série de fatores, mas um deles é a alimentação. Pessoas que têm uma alimentação balanceada, adequada, praticam atividade física, têm qualidade de vida, dormem bem, provavelmente vão ter uma imunidade mais fortalecida. Então, a pandemia nos trouxe muito essa ideia, cuide do seu corpo. Então, a gente precisa ensinar as crianças desde já a importância de como cuidar do meu corpo através da alimentação.
Isso é incrível, gente. Assim, lembrando que, como eu tinha dito, falar em alimentação é falar em política. É muito bom a gente conversar sobre essas questões agora em outubro. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira, dia 14 de outubro. A gente está o quê? A um mês das eleições municipais, e eu fico reflexivo assim nesses períodos eleitorais. O que que pensa, por exemplo, você que está me ouvindo, seu candidato a prefeito, o que que ele pensa sobre alimentação, o que que ele pensa sobre acesso e como é que anda a agricultura familiar na sua cidade? Essa é uma maneira de deixar mais baratos esses itens que a gente acaba introjetando que são mais caros. Cadê a agricultura familiar? Cadê as feiras? Onde é que tem feira aí no seu bairro? Você frequenta a feira? Você, se não tem, por que que não tem, sabe? São questões que a gente precisa tá atento quando se fala em alimentação de uma forma como ato político mesmo, sabe? Se alimentar bem, se você. Eu sou talvez um pouco exagerado, talvez a Mel me ache exagerado, não sei, mas pensar em se alimentar de forma saudável está relacionado, como a Mel falou, à expectativa de vida, você está vivo, assim. Então, fazer boas escolhas e brigar por acesso dessas boas escolhas é você dizer: olha, eu vou estar vivo, eu quero viver mais, eu quero viver com qualidade. E isso está totalmente relacionado a que lugar que eu quero viver, a que cidade que eu quero construir. E assim, é revolucionário pensar que eu tenho autonomia. E é isso, e essa palavra autonomia, ela é muito repetida no guia, né, Mel? As pessoas terem autonomia, terem o conhecimento necessário e terem autonomia para fazer suas escolhas. Autonomia de fazer suas escolhas diante de itens que estão disponíveis para elas escolherem, porque senão não adianta. Né? Não adianta eu querer me alimentar de uma forma e não ter nenhum tipo de fornecimento desses itens, enfim, onde eu moro, no, no, nos lugares. E é por isso que a gente tem que brigar. Mel, a gente está se assim, encaminhando para o final. É triste porque parece que, nossa, tem 1 milhão de coisas que eu queria falar mais, mas assim, o Guia ele levanta, além das coisas que a gente já falou em relação à publicidade, em relação a informações corretas, lembrando que informação correta às vezes não é o rótulo, né, Mel? É importante dizer, como você falou do item da pipoca. Às vezes não é só o rótulo, né? Porque às vezes o rótulo é feito para justamente para dar uma enganada na gente. Mas daí o Gui ele fala de outros problemas, né? E daí que são problemas que podem influenciar aí na aplicação dessas orientações. Nesse contexto, tem problema, como eu já falei, de oferta desigual de alimentos in natura em relação aos ultraprocessados. Inclusive, uma das coisas que eu achei muito interessante que eu quero falar que tem no guia, que é, por exemplo, ou você escolher fazer suas compras in natura não em supermercados grandes, ou se você vai aos supermercados grandes, leve uma lista e siga a lista. Isso é muito legal, isso eu tenho aplicado, acho que é uma boa dica para quem é adulto. Essa coisa de ir para supermercado sem lista comigo não funciona, porque primeiro que demora uma vida toda, e nesse período de pandemia eu vi que eu levava muito tempo fazer compra e a gente não está podendo passar muito tempo aglomerado. Tem a questão também que o guia aponta, que é de custo realmente de alimento, se é que existe mesmo essa diferença, se existir, como a Mel falou, que é profissional nessa área, talvez na ponta do lápis nem seja tão diferente assim. E como eu já falei também, lembrando da noção de safra, qual que é a fruta que está na estação. Tem questão de tempo, isso eu quero me ater aqui nessa pergunta, Mel, que é a questão de tempo, né? O tempo de preparo, o tempo para você, enfim, manusear o alimento, lavar e cortar os alimentos, cozinhar e depois lavar a louça, levando em consideração que a nossa vida está cada vez mais corrida, tem tempo gasto com transporte, com trânsito. Você tem alguma dica para dar em relação a esse gerenciamento de tempo? Eu, por exemplo, fico pensando se fazer umas marmitas e congelar é mais fácil. O que é que você orienta como profissional?
Em relação à escolha da onde comprar o alimento, o guia ele faz essa orientação de preferir pequenos produtores, porque o pequeno produtor, além da gente estar incentivando esse pequeno produtor que está lá batalhando, dando seu melhor e poder incentivar essas microempresas, são os pequenos produtores, eles não utilizam tantos pesticidas, não utilizam tantos agrotóxicos, porque a produção não é a grande escala. Para você fazer uma produção a grande escala, você precisa desse tipo de produtos para que o produto chegue na íntegra até o final e também para a conservação da terra e para que essa terra continue fértil. Então, o pequeno produtor ele reduz todo esse tipo de produtos que vão migrar para o alimento. Então, se puderem, se tiver ali uma opção perto de casa, é a melhor opção, os pequenos produtores, as feiras.
E sem contar, Mel, que ainda tem. Eu fico pensando que, assim, eu, por exemplo, quando eu vou na feira, eu super troco ideia. Como que você pode cozinhar esse alimento, essa fruta, esse legume aqui diferente? Então, ainda tem essa questão de trocar informações, que para mim é muito importante, que eu que não sou muito bom nisso.
Sim, e a feira, ela traz, às vezes, alguma fruta que você nunca viu, ou algum legume diferente. E as pessoas que estão ali, os pequenos produtores, eles sabem como fazer, o que fazer. Então, é bem legal. E o pequeno produtor, ele vai trazer o que ele colheu na época. Quando a gente come frutas e legumes da época, a terra, ela está preparada para receber aquele legume e aquela fruta. Então, aquela fruta e aquele legume vai ter mais vitaminas, mais minerais. Então, até isso é bem interessante. Quando a gente consome
Maravilha.
alguma fruta, algum legume que não é da época, tem algumas frutas e legumes que têm uma quantidade de vitamina muito insignificante. Praticamente não tem. Porque o produtor, ele forçou a terra a produzir aquele alimento. Então, sempre tem que se atentar a alimentos que são da época. Agora, se você faz uma compra num supermercado, não tem acesso a pequenos produtores, a uma feira, então sempre tem que comprar os alimentos que estão com preço menor. O alimento que está com preço menor é o alimento que está em alta, o alimento que é a fruta, é o legume que é da época. Então, o que não é da época, como é difícil de colher, é difícil de produzir, ele vai estar num valor muito alto. E quando a gente faz essa coisa de comer o alimento da época, além de a gente consumir mais vitaminas e minerais, a gente tem mais diversidade. Porque se você sempre consome abobrinha, alface, tomate, você não vai sair daquele repertório, então você não vai ter outras vitaminas e minerais. Agora, quando você vai migrando de acordo com o calendário da safra, você consegue consumir várias vitaminas, vários minerais, amplia seu paladar, vão acontecendo coisas bem interessantes. Então, nesse sentido, é muito bom. E aí, quando você falou sobre as questões políticas, eu fiquei refletindo que está na nossa Constituição, a alimentação, ele é um direito, não é uma opção, é um direito do ser humano. Então, diante disso, é muito triste a gente ver que tem pessoas que não têm acesso ao alimento, ou pessoas que não têm, no mínimo, 3 refeições. Tem muitos brasileiros que não têm 3 refeições no dia, que a gente conta como um café da manhã, um almoço e um jantar. Aqui em Piracicaba tem várias unidades de saúde que fazem hortas. Então, quem mora perto de uma unidade de saúde, de um posto de saúde, se aproxime e veja sobre essa disponibilidade. O mais interessante que são hortas 100% orgânicas, que não tem pesticidas, que não tem agrotóxico. E quem mora aí em São Pedro, ou outra cidade que no posto de saúde não tem isso, mas tem disponível uma terra, um lugar onde pode ser feito uma horta, então dê a ideia para fazer. Faz parte aí do nosso dever como cidadão, né? E a unidade de saúde básica, ela escuta os seus usuários. Então, façam essa iniciativa, né? Entra mais como uma opção aí de autonomia. Quando a gente fala autonomia, não é somente na escolha, é autonomia como cidadão também.
Em relação ao tempo, assim, ao gasto de tempo, você acha que bem de forma prática, assim, isso meus amigos que ouvem um podcast vão adorar. Marmita é uma solução, assim, fazer marmita? Como que eu posso, levando em consideração a nossa vida cada vez mais corrida, ganhar tempo, assim, nesse investimento de fazer meus alimentos, sei lá, a comida para a semana, sabe? Como que você tem alguma dica relacionada a isso? Aquele que está aproveitando para praticamente se consultar com a nutricionista.
Sim, interessantíssima. Eu acho que essa é a questão mais desafiadora para quem quer fazer seu próprio alimento, mas a jornada de trabalho consome esse tempo. Então, a primeira coisa é organização. Se você não se organiza, chegar nos 45 minutos do segundo tempo, ai, agora eu preciso jantar, e você não se organizou previamente, a probabilidade de você errar vai ser enorme. Então você precisa sentar e fazer um cardápio, escrever o que você gostaria de comer durante a semana, que te faz feliz, porque isso é muito importante para manter o comportamento, que te deixa feliz, que te dá prazer e que não vai impactar na sua qualidade de vida. Então, alimentos que são saudáveis. E também que você tem tempo. Então, escreva o que você gostaria de comer. Aí monta uma lista de compras, e eu gosto de montar uma lista de compras semanal, porque é um tempo suficiente para os alimentos não estragarem, e aí a gente diminui também desperdício, e você vai gastar só uma vez por semana, um tempinho para ir no mercado. E tem pessoas que gostam de deixar os alimentos prontos, alguns alimentos. Então, a cebola já picada, o alho picado, os legumes já lavados. Então, você vai gastar um dia, vamos supor um domingo, um dia no fim de semana, para fazer tudo aquilo. Essa é uma opção de você já deixar os alimentos picados e lavados para só gastar o tempo para cozinhar. E a outra opção é de fazer as marmitas se congelar. Eu acho que aí, para quem mora sozinho, essa é fundamental porque às vezes desgasta e desanima cozinhar só para uma pessoa, né? Porque a gente foi criado com a ideia que cozinhar tem que ser para muitas pessoas. Mas não, a gente tem que cozinhar para a gente mesmo, mesmo que seja só uma pessoa, para ter esse autocuidado. E aí é uma ideia bem interessante de fazer as preparações para a semana e congelar. Algumas pessoas se questionam se a perda nutricional por conta do congelamento e da cocção. Há uma perda nutricional, mas sempre colocando na balança, é muito melhor você fazer uma preparação semanal e congelar do que você comer um lanche, comer biscoito com achocolatado, de comer porcaria. É muito melhor você comer comida de verdade congelada do que você comer um ultraprocessado. Então, tem essa ideia aí. Ou também, que a gente pensa às vezes que a alimentação saudável são aquelas comidas elaboradas, igual eu falei para você, camarão na moranga, não precisa. Às vezes, um omelete com uma salada, se você estava muito, muito atarefado e faminto, é maravilhoso. Ou você consumir um arroz, feijão, ovo e uma salada de tomate e alface, é maravilhoso. Então, você não precisa de grandes preparações. Ou fazer um bife. Com pouco, com redução de óleo, com uma salada bem caprichada aí, com, de repente, cenoura ralada, beterraba e repolho, é maravilhoso, você vai gastar 10 minutos. Então, desconstruir a ideia de preparações saudáveis são preparações longas, extensas. Procurem na internet receitas rápidas, receitas fáceis, são receitas que você vai gastar 10, 15 minutos.
Que incrível, gente, que papo incrível. É muito resgate de você olhar para a alimentação como um prazer e você produzir o que você come. Nossa, isso é maravilhoso. Mel, chegou a hora aí que eu peço uma indicação de alguma coisa, um filme, uma série, um livro. O que é que você indica para a gente?
Eu indico a própria leitura do Guia Alimentar, ele está disponível na internet de forma gratuita, então baixem e leiam. Ele é transformador, porque ele não traz somente as questões nutricionais, mas traz questão de autonomia, de comportamento, questões políticas, de incentivar pequenos produtores e de você ter total consciência daquilo que você está comendo e não ser enganado pela indústria, por influenciadores, por redes sociais. Então você tem a autonomia de falar, não, peraí, não é bem assim. E eu recomendo também um seriado, um documentário, na verdade, disponível no YouTube de forma gratuita, que chama Muito Além do Peso. Ele fala justamente sobre a indústria e esses produtos ultraprocessados e processados, principalmente na infância e nos adolescentes. A grande preocupação da obesidade, que hoje é vista como uma epidemia. No Brasil, nós temos 50% de pessoas acima do peso, contando obesos e em sobrepeso. Então, metade na nossa população tem um peso acima do que deveria ter. E esse documentário ele mostra muito bem essa situação e como combatê-la.
E como que as pessoas podem te encontrar nas redes para trocar uma ideia? Eu sei que você produz conteúdo, eu acompanho lá. Divulga o teu arroba.
Legal. O meu Instagram é Melissa com S só, nutricionista Melissa Gomes. Melissa com S só, Gomes com Z, porque eu sou gringa, então meu nome tem que ser diferente. Então, nutricionista Melissa Gomes. Como eu sou da saúde materno-infantil, eu falo sobre alimentação para as crianças, mas eu falo também da família, né? Porque a criança ela é constituída pela família, pelo modelo familiar do pai, da mãe, dos irmãos. Então, eu mostro receitas, falo sobre aspectos nutricionais, coisas interessantes que saíram aí nos estudos científicos de uma forma descontraída e que todo mundo possa entender.
Que maravilha. Muito obrigado, Mel, por participar aqui daquele de 30. Foi pouco, acho que a gente teria muito mais coisa para falar. Espero conseguir gravar mais sobre alimentação contigo. Muito obrigado, de verdade, sou muito grato.
Eu agradeço mais uma vez, fiquei muito feliz pelo convite e muito mais feliz ainda por tantas reflexões que tivemos e um assunto tão importante quanto o guia, de conseguir desmembrá-lo e desmistificar como uma leitura que não é acessível para a população. Quem não é da nutrição pode e deve ler. E mais uma vez, muito obrigada. Muito feliz por participar, desse programa que traz tantas ideias e tantas informações muito importantes para nossas vidas.
Muito obrigada. É isso, gente. Eu bato novamente na tecla, nós adultos, você que me ouve, que é o público-alvo desse podcast, refletir a alimentação é pensar politicamente a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nos cercar dessas informações faz total diferença na escolha desses representantes e na cobrança de medidas. Como sociedade civil, é o nosso papel estudar e informar e repassar essas informações. Como a Mel frisou, o guia, eu sou completamente leigo e eu li o guia inteiro em um dia só, um dia e meio, super compreensível, linguagem acessível, e esse é realmente um diferencial desse documento. A nossa minha função aqui com esse podcast é, quem sabe, conseguir popularizar um pouquinho mais esse documento, que eu já mandei para todo mundo mesmo e vou continuar reforçando. Pensando ainda sobre política, um exemplo, enfim, ínfimo assim. Se eu gasto 2 ou 3 horas do meu dia indo para o trabalho e voltando do meu trabalho, não tenho tempo para cozinhar, eu uso esse argumento para cozinhar uma marmita, para congelar, sei lá, a escolha que você fizer, ou ainda não tenho tempo de sentar na mesa e comer minimamente tranquilo. Essa não é uma pauta de comportamento apenas, essa é uma pauta política, porque daí surgem outras reflexões. E o transporte público que me leva até o trabalho? Por que que eu demoro tanto tempo? É a distância mesmo, ou é porque ele não é suficiente? O trânsito, por que que o trânsito é tão absurdo? Cadê os projetos de melhoria de mobilidade urbana? A gente está chegando perto de eleição, eu vou frisar isso daqui. Se eu não compro frutas e verduras no supermercado porque é caro, sei lá, já que pensando em supermercado grande, existe uma cadeia de gente intermediária no meio, de transporte, de 1 milhão de coisas. Onde é que estão as feiras na minha cidade, né? Onde é que estão os pequenos produtores? Porque se eu compro direto do produtor, a tendência é que, além dele me dizer como que eu posso preparar esse alimento, é que os itens sejam mais baratos mesmo. Esses assuntos são todos interligados, então falar de alimentação é falar de tudo isso. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazer essa pauta aqui para aquele de 30. A gente que fala de tantas coisas, enfim, engraçadas, a gente é muito bom também falar de coisa séria. Eu deixo vocês com esse mar de questões aqui que a gente falou durante essa 1 hora e pouco de gravação. Eu espero que você fique realmente noiado, que eu estou e vou continuar. Hoje mesmo eu estava precisando, eu me dei conta de que eu estava sem frutas nessa casa, e daí, quando eu fico sem frutas, o que você come num lanche entre uma refeição e outra? Você fica desesperado, porque a tendência é você comer, correr para um biscoito, sei lá. Então, eu estou muito noiado, porque eu durmo e acordo pensando no guia, então eu espero que você fique noiado também. Realmente leia o guia, como a Mel falou. Ele é super fácil de encontrar mesmo, joga no Google que ele aparece lá. Me conta a sua opinião sobre isso no arroba aquele de 30 pode, no Instagram, ou no meu perfil pessoal, arroba Caio Fugêncio, no Twitter, arroba eu Fugêncio. Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.